Bom dia, boa noite, boa tarde. Seja lá a hora que vocês estão ouvindo, meu nome é Diana Assunção e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Abre aspas. Atenção! É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa. Fecha aspas. Com essa frase, Damaris Alves, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos no nosso país, deu início ao seu ministério. Com Damaris à frente, o governo de extrema-direita do Bolsonaro declarou guerra ao movimento de mulheres, reforçando os papéis patriarcais de que a mulher deve ser bela, recatada e do lar. Com isso, o número de feminicídios aumentou quase 10%, sem contar os inúmeros casos de violência doméstica que na pandemia se tornaram ainda mais escandalosos. O resultado mais dramático dessa ofensiva contra os direitos das mulheres foi o absurdo protesto de grupos pró-vida que, sob o grito de assassina, tentaram impedir que uma criança de 10 anos que foi sistematicamente violentada por um familiar pudesse realizar o aborto. E a responsável por publicar os dados dessa menina e do hospital em que ela realizou o procedimento foi nada menos que a autodeclarada antifeminista Sarah Winter. Então, bora lá desmascarar essa farsante fascista chamada Sarah Winter. E para essa tarefa hoje, participam do nosso programa com a gente a Letícia Parks, grande amiga com quem eu divido a pré-candidatura na bancada revolucionária de trabalhadores para vereadora aqui em São Paulo. Dá um oi para a gente, Leti.
Oiê!
E a Patrícia Galvão, mais uma vez aqui no nosso programa. Dá um oi pra gente, Paty.
Oi, gente. É um prazer estar de volta.
E uma curiosidade, gente. A gente está aqui hoje retomando a composição do primeiro episódio do nosso podcast. Foi com a Letícia e com a Patrícia. A gente falou sobre opressão e exploração. Já passaram tantos episódios, né? De lá pra cá.
Sim, foram muitos episódios e muito importantes todos eles. E agora a gente retoma para falar daquelas que sequer reconhecem a opressão das mulheres.
Com certeza. Então, vamos lá. Mas, afinal, o que seria ser antifeminista? Né? Em geral, aquelas que se denominam antifeministas recorrem a um estereótipo de mulher saído de revistas dos anos 50, que mantém uma casa impecável, os filhos bem educados e a aparência irretocável. Né? Defendem que a desigualdade biológica entre os gêneros justifica a desigualdade perante a vida. Recorrem a exemplos quase medievais de relações amorosas se apoiando num ideal cavalheiresco, que nem há 500 anos atrás funcionava. E aqui não se trata de ser educado, respeitoso, amoroso, nada disso. Se trata de defender valores morais inventados pelas classes dominantes para disciplinar as mulheres. Valores esses que eram e continuam sendo favoráveis a essas classes. E é claro que também existem aquelas mulheres que, ao contrário das recatadas, defendem que não precisam do feminismo porque se garantem sozinhas, como se estivessem imunes à opressão de gênero, né? Algo como uma self-made woman, como a Margaret Thatcher, né? Que afirmava que o feminismo é um veneno. São mulheres burguesas, CEOs ou representantes políticas da classe dominante. Não significa que essas mulheres não estejam sujeitas ao jugo do patriarcado, né? Mas o fato de se verem como vencedoras, seguindo a cartilha do homem branco burguês, definitivamente as colocam do outro lado da trincheira da luta pela emancipação das mulheres. Em vários episódios aqui do nosso programa, a gente falou de uma obra fundamental do Engels, chamada A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, onde ele tenta estabelecer a origem da opressão à mulher vinculada à família patriarcal e à origem da propriedade privada. Bom, a primeira divisão sexual do trabalho relegou à mulher as tarefas como o cuidado dos filhos, dos doentes, dos idosos, o cuidado com o lar, com a alimentação, enfim, relegou um papel de submissão da mulher ao homem, limitando a vida da mulher à esfera do privado e como mera reprodutora, né? Daí a ideia de que a mulher deve ser bela, recatada e do lar. Então, ao localizar no tempo a origem da opressão, ou seja, resgatar a história do surgimento da família patriarcal atrelada aos direitos de propriedade, o Engels contesta a ideia de que é da natureza da mulher o cuidado, a submissão, de que existem papéis pré-determinados de homem e mulher. Então, ou seja, há mais de 100 anos, o Engels já estava falando que essa história de menina veste rosa e menino veste azul é pura fake news. Né? E eu queria aqui resgatar um trechinho desse texto, que a gente sempre retoma aqui no programa, mas que é bem ilustrativo. O Engels fala o seguinte: o homem assumiu o comando, também em casa, a mulher foi degradada, escravizada, tornou-se escrava do desejo do homem e mero instrumento de procriação. Essa posição humilhante da mulher foi gradativamente floreada e dissimulada e, em partes, revestida de formas atenuadas, mas de modo algum foi eliminada. Isso falava o Engels. E é isso, na prática, que as antifeministas reivindicam: a redução da mulher a mero objeto sexual e escrava do lar. Né? Podem florear isso, colocando como toda mulher quer ter um homem para proteger ela e uma família para criar, que uma mulher de verdade gosta de ser amada, desejada e cuidada e gosta de cuidar do homem. Ou como o retorno do romantismo e dos valores cristãos, como colocam algumas dessas antifeministas. Né? E cada época teve a sua antifeminista de plantão aí para reforçar os padrões do patriarcado sobre as mulheres. Das mulheres da aristocracia do século XIX, como a Rainha Vitória da Inglaterra, que simboliza esse puritanismo hipócrita que sustenta o patriarcado, até as burguesas norte-americanas, as filhas da Revolução Americana, organização que há mais de 100 anos reivindica as bandeiras Deus, o lar e o país, né, reforçando valores nacionalistas de preservação dos ideais da independência norte-americana, da mulher americana como a mãe exemplar e defensora da pátria, mas uma pátria branca no melhor estilo WASP, né, sigla usada para definir o americano original branco, anglo-saxão e protestante, né, negando a multiplicidade étnica que compõe os Estados Unidos. Na nossa época, volta e meia surgem antifeministas como uma reação a força que o movimento de mulheres vem ganhando no mundo todo. Na época da eleição do Trump, em 2016, os extremistas e supremacistas brancos tinham a sua porta-voz antifeminista na Lana Lochteff, que afirmava que todas as mulheres só querem ser bonitas, casar e ter filhos, e que foram as mulheres brancas nacionalistas que garantiram a vitória do Trump. São ideais pouco ambiciosos dessas mulheres, né, e em nada correspondem com a realidade. No Brasil, a gente tem esse troço chamado Sarah Winter, que, pasmem, já foi feminista, ou diz que foi, né? Esse é um rolê bastante nonsense, essa história toda. Bom, Leti, fala pra gente, então, de onde que saiu essa cidadã que chegou ao extremo absurdo de atacar uma menina de 10 anos pelas redes sociais como se a culpa pelos abusos que essa criança sofreu fossem culpa dela mesma?
Olha, Di, eu acho que ela saiu do esgoto, viu?
Com certeza.
Bom, mas vou explicar um pouco. Primeiro, ela nos chama Sarah Winter, o sobrenome dela é Giromini, e esse é o nome de guerra dela, né? Sarah Winter, ela escolheu de uma espiã nazista inglesa, isso pra gente ter uma ideia de quem que a gente tá falando. Em 2012, ela funda no Brasil uma filial de um grupo feminista ucraniano, o FEMEN, que tinha como principal estratégia, vamos chamar assim de estratégia, protestos fazendo topless para denunciar a exploração sexual. A Sarah, inclusive, se encaixava bastante no perfil do grupo, né? Ela era uma mina bonita, dentro dos padrões de beleza burguês. Essa mina participou de uma entrevista no Jô Soares com a Marília Gabriela, foi capa de várias revistas, enfim, enganou todo mundo com um discurso feminista fajuto, superficial. E ela chegou, inclusive, a dar palestras pro PT e até elogiar o Lula. Inclusive, ela inicialmente negava que o nome dela era em homenagem a essa espia nazista, até que depois ela chegou a admitir que na adolescência ela participou de grupos neonazistas. O FEMI em si já tem um nome, já tem um monte de problemas, né? A Paty vai falar pra gente um pouco daqui a pouquinho, mas a Sarah ela consegue inclusive ser expulsa do FEMI em 2013, 2014, acusada de desvio de verba. Ela recebia dinheiro da sede do grupo, que era na Ucrânia, para bancar os custos dos atos, do aparato de todo o FEMI no Brasil. Inclusive, uma das líderes do grupo acusou a Sarah de ter entrado somente para buscar autopromoção. O que ela de fato fez, né? Faz muito sentido, porque a mina teve nas capas dos principais jornais, construiu a carreira dela primeiro como feminista, ganhou notoriedade e depois virou antifeminista. Então, depois de ser expulsa do grupo, ela vai dizer que ela descobriu que o feminismo é tudo de ruim, que as feministas são intolerantes, que criticam a beleza feminina, são peludas, promíscuas e lésbicas. Olha só, a mina fazia parte de um grupo que propositadamente escolhia somente as que eram mais corpo de top model para ficar protestando de topless e sai acusando o feminismo de condenar a beleza feminina e obrigar as mulheres a serem feias, gordas e peludas. E, na verdade, essa crítica da extrema-direita, de que as feministas são tudo antifemininas, feias e mal encaradas, não é novidade, e a Sarah Winter só está repetindo essa mesma ladainha. Bom, isso porque, para essa extrema-direita que acha que as mulheres são bibelôs e sem opinião própria, a gente deve ser mesmo bastante mal encarado. Bom, ela pediu perdão para os cristãos, disse que agora era contra o aborto e que queria seguir os 10 mandamentos. Mas depois, essa feminista fake, que posava de super radical, ela vai assumir o papel da mulher bela, recatada e do lar, e abraça de vez a sua faceta fascista e vai lançar uma ofensiva para, aspas, desmascarar o feminismo. Chegando a publicar um livro intitulado Vadia Não, 7 vezes que fui traída pelo feminismo. Aí é ladeira abaixo. Ela vai se ligar com um grupo de extrema-direita, se filia no DEM, chegou a ser candidata a deputada em 2018, faz campanha ostensiva para o Bolsonaro, posa com a arma e tudo mais. Ela não foi eleita, mas ela é convidada pela Damares Alves para integrar o Ministério da Mulher em 2019. Ela é acusada de propagar nas eleições de 2018 mensagens em massa de fake news pelo WhatsApp, mas a cereja do bolo é esse grupo dos 300 do Brasil, que nem de longe conta com 300 integrantes, que inclusive chegaram a se paramentar com tochas e máscaras como se fossem membros da Ku Klux Klan, que era esse grupo que assassinava negros nos Estados Unidos e que, inclusive, está se recuperando, se recompondo hoje em dia, né? Esse número 300 não é por acaso, é inspirado em um ato neonazista na Alemanha, que reuniu 300 neonazistas em marcha contra os imigrantes, todos uniformizados, com banda e bandeiras, em maio de 2019. É um verdadeiro show de horrores. Desde então, esse número 300 tem sido usado por grupos de extrema-direita, daí os 300 pelo Brasil. Ou seja, se tem dúvida de que essa mina é fascista, agora não tem nenhuma mais. É nojento. Eu tô contando toda essa trajetória dessa farsante fascista para mostrar como essa extrema-direita é bastante nojenta, abjeta mesmo, e como também, sem uma estratégia clara, figurinhas oportunistas como a Sarah Winter surfam na onda do movimento de mulheres e como isso serve aos interesses dos capitalistas, que transformam o feminismo em algo inofensivo. Bom, a Paty vai falar para vocês qual é a do Femi. E assim, a Sarah Winter é uma escrota sem tamanho, mas esse grupo tem uma estratégia totalmente inofensiva e servil ao patriarcado e aos capitalistas, para dizer o mínimo.
Sim, totalmente, Leti. É servil e é inofensivo, não abala as estruturas do patriarcado em nada, né? Esse grupo, o Femen, ele tem origem ucraniana, ele foi criado em 2008, e um dos seus fundadores era um homem, tipo, chamado Viktor como pronuncia isso, Siviatsky. Né, perdoem aí os ucranianos, que era um cara, inclusive, bastante machista, por sinal, né? Tipo, o grupo levantava bandeiras contra o patriarcado, denunciando a exploração sexual, né, que a Ucrânia é vista como, parecido com o Brasil, né, como um espaço onde os estrangeiros podem aqui usar as mulheres e tudo mais, né, eles também levantavam bandeiras contra a ditadura, regimes totalitários, a religião, né, a religião que impõe às mulheres ali a moral e os bons costumes cristãos e tudo mais, né, e são bandeiras que por si só, elas são corretas, né, só que esse tal de Vitor, ele criou um grupo que também era uma marca comercial, né, para vender coisa mesmo, né, quinquilharias relacionadas ao grupo e à luta feminista, né, tipo, não tem nenhum problema você comprar uma xícara com a cara ali de uma mina que luta e tudo mais, só que o cara faz isso para lucrar, né, e para transformar a nossa luta em algo comercializado. Daí, tão tão marca mesmo, que ele usava umas minas que eram meio, tipo, super padrão de beleza burguês mesmo, né? Pra protestar de topless. E é uma coisa, inclusive, que na época se questionava bastante, né? Mas, meu, por que que vocês só colocam umas minas super top model pra tirar foto, né? É claro que tinha muitas mulheres que aderiram ao Femen, né? Porque acreditavam, né, de forma ingênua, que poderiam fazer algo pra luta protestando de topless, né? Afinal, turismo sexual, governos autoritários, a moral defendida pela igreja, são de fato algumas expressões de opressão de gênero, né, e precisam ser combatidas. A grande questão é que não apenas a forma como encaravam a luta pela emancipação é inofensiva ao patriarcado, como também é uma luta que é facilmente cooptada pela burguesia, né? Não à toa, o Femen era muito mais uma marca midiática do que, de fato, representou qualquer ameaça para a moral e os bons costumes, né? Tem um documentário de 2013 que trata um pouco sobre esse grupo, que foi um fenômeno midiático, né? Mais do que um fenômeno de massas feminista mesmo, né? Era muito mais midiático. E esse documentário chamava Ucrânia Não É um Bordel, né? E ali, a documentarista, né, ela mostra a relação que bem problemática desse fundador do Femen, né, desse Victor qualquer coisa aí, com as militantes da organização, né? As próprias lideranças hoje, né, que são dessa época, elas não negam que ele, enquanto esteve no comando, né, gritava com ela, chamava elas de cadela, coisa do tipo, assim, tipo, uma expressão bastante machista, né? O cara, ele chegou a dizer que ele só liderava o grupo porque as mulheres eram fracas demais. Tipo, imagina, um grupo feminista liderado por um cara que, além de tudo, ainda chamava as minas de cadela e consideravam as mulheres fracas demais para encampar a própria luta pela sua emancipação, né? Porque o problema não é o fato dele ser um homem em si, né? Ainda que é, no mínimo, estranho que a principal liderança de um grupo feminista seja um homem. E isso não tem nada a ver com que as feministas radicais que defendem que o problema do patriarcado é exclusivamente os homens, nada disso, né? Mas certamente, se a gente for pensar a luta pela emancipação das mulheres, né, ela vai ter mulheres na linha de frente, porque nós somos não só perfeitamente capazes de discutir a nossa própria emancipação, né, e o que não nos impede de nos apoiar nos nossos companheiros, nas contribuições que trazem, né? Mas não é à toa que a gente reivindica, inclusive, né, tanto contribuições fundamentais como a do Engels, que a gente sempre cita aqui, do Marx, a luta das mulheres, né? Mas esse grupo, que hoje tem a sede em Paris, ele contribuiu muito pouco, de fato, para a luta das mulheres, né? E não é um problema de que as mulheres com seios de fora possam protestar, né? Só que o Femen são minas dentro dos padrões de belezas escolhidas, assim, para vender uma ideia que, embora em essência pareça subversiva, né, nas mãos dos capitalistas é bastante lucrativa também, né? E olha só como são as coisas, né? O capitalismo é capaz de transformar tudo em mercadoria, né? Seja para manter as mulheres belas recatadas do lar, né? Ou como os americanos chamam de esposas troféis, né? As trophy wives, mas seja para cooptar seus símbolos de libertação, né? E aquelas que não cedem à cooptação, né, são pejorativamente chamadas de feminazes, que é um termo, inclusive, que surgiu lá para a década de 1990 e que é bastante cruel, né? Já que a luta das mulheres, né, a luta pela emancipação das mulheres se encontra no extremo oposto do que foi o nazismo e de qualquer aspiração nazista, né? Mas esse termo, ele é bastante ilustrativo de como a burguesia tenta retratar aquelas mulheres indomáveis, né, em certo sentido, que não se deixam cooptar, né? Para a burguesia, elas são mal amadas, mal comidas, feias, peludas, odeiam os homens e um monte de asneira do tipo. Mas, na verdade, é o oposto, né? São mulheres que lutam para libertar o próprio corpo das amarras do patriarcado que se expressa no padrão de beleza, que é inatingível para a maioria das mulheres, na disciplinarização dos seus corpos, né? De como elas têm que se vestir, como elas têm que parecer, né? Na repressão da sua sexualidade, né? E eu não estou dizendo que as feministas são feias e peludas, porque, na verdade, isso não importa, né? Porque se as mulheres querem ou não depilar o corpo, se elas querem se maquiar ou não, se elas estão gorda, magra. A questão é se ver liberta de todas essas pressões constantes, né? As mulheres não são objetos de decoração, a beleza das mulheres não é uma coisa estéril, nem a serviço de disciplinarizar e escravizar os seus corpos.
Exatamente, Paty. E eu acho que é importante a gente ver que essa ofensiva da burguesia sobre o movimento de mulheres, né, seja para combater ele, seja para cooptar, é uma resposta à enorme força que o movimento de mulheres ganhou nos últimos anos. E a expressão dessa força se deu na Primavera Feminista, na Marcha contra o Trump nos Estados Unidos, na Maré Verde na Argentina, no Grito de Ni Una Menos, né, que ecoou no mundo todo, e também teve sua expressão no movimento Ele Não aqui no Brasil, contra a eleição do Bolsonaro, que é inclusive um misógino orgulhoso, né? E o bolsonarismo, ele é uma reação a essa força que o movimento de mulheres expressou nos últimos anos, né? Não somente a isso, mas é também uma reação a esse movimento de mulheres, né? O Bolsonaro, representado pela Damares, lançou uma ofensiva contra o que eles chamam de ideologia de gênero, para barrar a educação sexual nas escolas e impedir a todo custo a legalização do aborto, né? E impedir também, inclusive, nos casos já previstos em lei, né? E isso se tornou um imperativo nesse governo. Isso porque, para aprovar os ataques neoliberais, era preciso golpear os trabalhadores nos pontos mais fortes, de onde pode explodir movimentos que arrastam a classe trabalhadora toda, né? Como o próprio movimento de mulheres, né? A gente viu, inclusive, o 8 de março passou a ser uma data com greves, né? Uma greve, um método de luta da classe trabalhadora. E hoje, mais do que em qualquer outra época, a classe trabalhadora é quase metade feminina, né? Ou seja, um enorme contingente de mulheres de maioria negra que recebe os piores salários estão nos postos de trabalho mais precarizados. A maior categoria de trabalhadores do Brasil são as empregadas domésticas, mais de 6 milhões de mulheres, uma boa parte delas trabalhando inclusive para aplicativos. Bom, para o bolsonarismo e para a burguesia mais conservadora, isso é um perigo enorme. E para que isso não saia do controle, né, dos patrões, é fundamental conter o avanço da luta das mulheres, reforçando os papéis patriarcais de submissão das mulheres aos homens e principalmente aos seus patrões e ao seu país. Né? Isso não é só no Brasil, né? Mas também nos Estados Unidos, com as supremacistas brancas, como a Lana Lockheed, que eu já tinha citado, que não só tentam se contrapor à enorme força do movimento feminista, se colocando como porta-vozes do conservadorismo mais hostil às mulheres, mas também tentam se contrapor à força do movimento Black Lives Matter, que hoje tem incendiado as lutas antirracistas no coração do imperialismo e se espalhado também pelo mundo todo.
Sim, e mais importante ainda no momento em que seguem os assassinatos a negros nos Estados Unidos, né? De, por exemplo, agora a gente teve o caso do Jacob Blake, foi alvejado com 7 tiros nas costas, teve várias referências também ao caso do Evaldo, né, aqui no Brasil, com os 80 tiros no carro dele. Enfim, um escândalo total, e a gente tem que seguir a nossa luta e mobilização, né? Então, voltando para o tema de hoje, a gente está falando de uma criança de 10 anos que desde os 6 foi sistematicamente violentada por um familiar e, fruto desse estupro sistemático, engravidou aos 10 anos, quando sequer o corpo está totalmente preparado para dar luz, sem que isso coloque em risco a própria vida da menina. Né? A Sarah Winter é essa pessoa que atacou essa criança e é disso que a gente está falando. Isso é mais um símbolo do que significa o Bolsonaro e seu discurso de ódio às mulheres. Né? Enquanto isso, a extrema-direita fala que é defensora da vida, mas preferia ver essa menina morrer, né? Em nome de criminalizar o aborto em todos os casos. Ou seja, eles falam de direito à vida, enquanto também são eles que defendem uma política de morte de um governo que, no meio da pandemia, manda vários trabalhadores, principalmente da área da saúde, que com desmonte neoliberal não tem nem máscara para se proteger no dia do trabalho, um governo que manda os trabalhadores para a morte, né? Diretamente para a morte. Essa fascista da Sarah Winter, ela chamou os seguidores dela, um bando de fundamentalistas religiosos, para ir para o hospital atacar a menina e o médico para poder impedir, né, o procedimento. Esse lixo, que não dá para chamar de pessoa, uma pessoa como essa, conseguiu descobrir o nome da criança, divulgou os dados da menina na internet, cometendo mais uma violência brutal, que é a da exposição pessoal de uma criança que passou por todo esse trauma que a gente está falando. olhar o mundo com os olhos das mulheres é ver nas patroas como a Sarah Corte Real, responsável pela morte do Miguel, na Sarah Winter, na Damaris Alves e tantas outras mulheres de direita, nossas inimigas, né? A classe e a defesa da vida das mulheres nos separam dessas patroas e dessas fundamentalistas. Mas essa discussão não é de hoje. Há séculos que a religião e a extrema-direita querem decidir sobre os nossos corpos. Há séculos eles estimulam violência e estupro com discurso de ódio. Há séculos eles mantêm a gente sem educação sexual nas escolas, tornando, inclusive, a gente alvo fácil do abuso e da violência. Ou seja, eles falam em nome da vida enquanto eles pregam o caixão das milhões de mortas por abortos clandestinos, que aqui no Brasil são uma maioria de mulheres negras, né? Então, a gente está falando de um dado impressionante, que é de a cada 4 mulheres mortas na clandestinidade do aborto, 3 são negras. O real retrato da família tradicional cristã, defendida pelo Bolsonaro, pela Damaris e pela Sarah Winter, portanto, é de mulheres, crianças abusadas e violentadas às escondidas, enquanto elas são caladas na luz do dia. É uma defesa hipócrita da vida, que não considera que nós, mulheres, podemos ter direito a uma vida independente e plena em todos os sentidos.
E essa extrema-direita é a expressão mais brutal do capitalismo, né? Porque, claro, que em vários momentos da história, especialmente sob o domínio da Igreja Católica, na Idade Média, Idade Moderna, né, existiu uma enorme repressão às mulheres, fruto do patriarcado, somado à repressão do Estado e dos seus aparatos, como a Igreja, né, sobre essas mulheres. Não à toa, as mulheres eram constantemente vigiadas, reprimidas, e quando não se adequavam, elas eram queimadas como bruxas, né? Isso servia não apenas para conter as mulheres, mas também para impor a todos os oprimidos e explorados um controle ideológico constante, né? Fundamental para manter uma ordem social que preconcebia que os homens, desde o nascimento, não eram iguais. E no capitalismo, a igualdade jurídica, ela nunca significou igualdade perante a vida, ao contrário, né? A burguesia, ela busca incessantemente reafirmar que na vida não é igual a um trabalhador, né? Embora em tese estejam todos nós sujeitos às mesmas leis, né? O luxo, as extravagâncias são alguns exemplos de como a burguesia tenta sempre mostrar que é diferente do homem comum. Mas claro que isso não é suficiente para conter as aspirações das massas exploradas, né? Por isso é fundamental os aparatos repressivos e o controle ideológico que a burguesia exerce, né? Os grupos de extrema-direita, como a Ku Klux Klan, ou a sua expressão mais brutal, que foi o nazismo e o fascismo, né? Eles são fundamentais para a burguesia, mesmo para a burguesia mais liberal, para conter os movimentos de massa, né? A Ku Klux Klan, ela impunha um terror sobre os trabalhadores negros no sul dos Estados Unidos, com o fim da escravidão, né? Para conter o ódio dessas massas absurdamente exploradas, né? E mantê-las domadas pelo medo. Né? O nazismo reforçava os padrões do patriarcado, né? Determinando que as mulheres, elas deveriam ser máquinas reprodutoras dos filhos, de filhos arianos, né? Que eram considerados supostamente mais puros, raça pura e o diabo a quatro, né? O papel da mãe alemã era de zelar pela ordem do lar, educar os filhos nos valores da pátria. Isso se combinava a toda uma ofensiva nazista, na real, contra o movimento operário, né? O nazismo perseguiu todo e qualquer movimento pela emancipação das mulheres, né? Os opositores do governo tinham o mesmo destino, ou eram presos ou mandados para os campos de concentração nos períodos de guerra, né? E a queda do nazismo e do fascismo, ela não significou o desaparecimento dessa extrema direita, né? Ao contrário, ela se mantém, ora mais ou menos fortalecida, né? Mas sempre pronta para sufocar os movimentos de massa, à medida que os capitalistas precisem lançar a mão de estratégias mais duras, né? A burguesia, ela fortalece a extrema-direita nos momentos mais acirrados da luta de classe, mesmo a burguesia mais liberal, né? Por isso, é fundamental a gente ver que, primeiro, os regimes de extrema-direita, seus partidos ou lideranças, são expressões do próprio capitalismo na sua faceta mais conservadora, mas estão a serviço da manutenção do capitalismo, né? Por mais conservadores que sejam, isso é a serviço da manutenção do capitalismo, né? A resposta do movimento de mulheres, do feminismo, à extrema-direita, não pode ser passar por fortalecer uma ala da burguesia em detrimento da outra, né? O mesmo fortalecer os aparatos repressivos do Estado, nos momentos de crise, né, esses aparatos repressivos são usados contra as mulheres, né? A resposta para a violência de gênero, os absurdos da Sarah Winter, da Maris e do próprio Bolsonaro, né, não pode se centrar em responder apenas juridicamente, né, se apoiando no judiciário ou na polícia, mas precisa se apoiar na luta do movimento de mulheres aliada aos trabalhadores, para golpear fundos, patrões, os capitalistas, que são aqueles que lucram com a opressão em todos os sentidos, né? Lucram com a opressão, com a exploração do trabalho das mulheres, lucram com o trabalho doméstico gratuito que a gente faz nos lares, lucram vendendo produtos de beleza, lucram cooptando os movimentos feministas ou transformando em produtos em prateleiras, né? Em xícara, bolsa e o diabo a quatro, né? O Estado burguês, ele é responsável pela manutenção dos interesses dos capitalistas, e quanto mais fortalecida saem as suas instituições, se tornam pior para as mulheres, para os negros, para os LGBTs, né? Isso não tem a ver com as medidas de proteção individual que as vítimas tomam, né? Nem com golpear por todos os flancos as medidas que restringem, por exemplo, o direito ao aborto, né? A grande questão é que a gente não pode colocar isso no centro das nossas forças, né? A gente precisa exigir, a gente não pode, como movimento de mulheres, né, exigir a nossa única exigência ser delegacias de mulheres, mais rigor do Estado, mais rigor do judiciário, mais repressão estatal, quando o nosso combate ele tem que ser contra o Estado burguês e contra os capitalistas, que são os responsáveis pela manutenção do patriarcado. São responsáveis direto pela opressão às mulheres.
Sim, muito importante todo esse resgate que vocês fizeram. Enfim, no episódio todo, né? Para a gente entender um pouco quem é a Sarah Winter e o que é esse antifeminismo. Enfim, está muito presente, né, na política brasileira. Inclusive, essa extrema-direita, ela sempre fica falando, né, para acusar as feministas, quando alguma mulher de direita é atacada, eles falam assim: ah, e agora que tem uma mulher aqui atacada? Cadê as feministas? Cadê? Vocês não vão apoiar, não sei o que, não sei o que lá? E, na verdade, isso justamente expressa bem os problemas que a gente vem falando sempre nos episódios, né? A gente rechaça todo tipo de opressão às mulheres, mas, desculpem, não estaremos do lado de todas as mulheres, como, por exemplo, a Sarah Winter, né? Se trata disso. Agora, como falou a Patrícia, agora, isso não significa de forma alguma que a gente queira fortalecer o poder judiciário e todo o seu tipo de autoritarismo, que aumentou muito com o que foi o golpe institucional, né? Porque tem aquele pessoal que acha que, não, vamos esperar aí o STF, vai fazer alguma coisa para punir não sei quem, não sei o que lá, e, na verdade, isso não resolve, né? Esse tipo de medida geralmente se volta contra os trabalhadores, né? Então, gente, não tem muito jeito. A extrema-direita vai ter que ser derrotada na luta de classes, né? Mas, então, essa discussão sobre o antifeminismo, né, é para desmascarar não apenas essa Sarah Winter, Sarah Giromini, não sei, enfim, sei lá o quê, mas essas mulheres que atacam outras mulheres, que querem nos manter presas. É uma discussão que é muito importante hoje. O movimento de mulheres, nos últimos anos, tem demonstrado uma enorme força, apesar das tentativas de cooptação por parte do regime, né? E essa potência do ódio contra o patriarcado, unida à luta anticapitalista, pode fazer a terra tremer. A gente viu isso com o movimento de mulheres internacional. Não à toa, a burguesia, para tentar conter essa fúria, lança a mão de todo tipo de medida, seja, por um lado, apostar na cooptação do movimento, né? Então, até a Globo é feminista, o Itaú, o Bradesco, a Avon, a Natura, blá, 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 feminismo e etc. Só que é um feminismo totalmente voltado aos interesses do capital, né? O feminismo liberal, que a gente tratou no episódio anterior. É um feminismo domesticado, servil, que coloca como principal tarefa das mulheres serem tão bem-sucedidas quanto os homens, né, seguindo a mesma cartilha deles. Esse feminismo que busca convencer meninas e mulheres hoje de que as grandes empresárias são as mulheres que venceram, né? Isso aí, coloca todas as outras como perdedoras, né? E pra gente é o contrário. O exemplo de mulheres são aquelas que estão numa batalha constante contra a precarização das suas vidas, né? Que se levantam contra os patrões. E o antifeminismo é a outra faceta da burguesia, também para domesticar as mulheres, né? E não tem nada a ver com escolher ser dona de casa, amar seus filhos, nada disso, ter um relacionamento amoroso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com colocar a mulher como submissa ao homem e limitar a sua liberdade. A família tradicional patriarcal cristã, como apresentam, não tem nada de bonito, nada de amoroso. A mulher é um objeto mais vulgar, escrava dos desejos do homem, escrava da família. Sua vida vale menos e ela não pode dizer não, né? Dorme depois de todo mundo, acorda antes que todos, lava, passa, cozinha, cuida dos filhos, do marido e ainda tem que estar toda arrumada, né? Sempre tem essa cobrança. As mulheres burguesas podem pagar outras mulheres para as tarefas domésticas, podem gastar rios de dinheiro em cabeleireiro, roupa luxuosa e etc. Essas talvez possam dizer que escolheram o terrível papel de submissas ao homem, ainda que isso não garanta que não sofram com a violência machista. Mas as mulheres trabalhadoras que se matam com a dupla jornadas, que são chefes de família arcando com todas as responsabilidades financeiras e do cuidado do lar, as que são donas de casa e têm que se virar para conseguir dar conta de suprir todas as necessidades dos familiares com salário de miséria que o patrão paga ao seu companheiro, essas não têm escolha, não tem nenhuma escolha possível. São elas que sofrem com a exploração dos seus corpos, com a opressão e com a violência de gênero cotidiana. Para essas mulheres é que a única escolha possível é o fim do capitalismo e do patriarcado. Isso significa o fim da ideia de submissão da mulher ao homem, à família e aos capitalistas. Por isso que, também, na nossa luta para derrotar o Bolsonaro e todas essas figuras odiosas, a gente vai ter que superar o caminho levado adiante pelo PT. Um caminho de conciliação de classes e de um projeto de país ao lado do agronegócio e também da bancada evangélica, né? Reforçando todo esse tipo de valor, né? Mas justamente superar o PT pela esquerda. Por isso a gente reivindica um feminismo socialista que busque a unidade com a classe trabalhadora para dar fim a esse sistema que lucra com exploração e opressão, combatendo o machismo no interior da nossa classe, buscando libertar as mulheres para que elas não tenham patrão nem dentro nem fora de casa. Gente, obrigada por esse episódio. Foi muito bom aqui a gente desmascarar essa farsante da Sarah Winter e todas as antifeministas. Queria agradecer a minha companheira Letícia.
Obrigada, Di. Foi muito bom o desabafo aqui.
Sim, e também, companheira Patrícia.
Gente, obrigada, Di. E a lata do lixo tá ficando pequena para tanta gente.
Pois é, eu quase me arrependi de fazer esse episódio porque é muita merda, né, para falar dessa mulher. Mas, enfim, não tinha como a gente deixar passar. Né? E eu queria aproveitar aqui o final do episódio para dar dois recados. O primeiro é que dia 12 de setembro a gente tem o lançamento da pré-candidatura coletiva da Bancada Revolucionária de Trabalhadores para vereador aqui em São Paulo, comigo, com a Letícia, também com o Pablito. A gente está com essa pré-candidatura coletiva. Eu queria convidar todas e todos os ouvintes aqui do nosso podcast. E o segundo recado é que o Esquerda Diário está fazendo uma campanha financeira para que todos que nos acompanham possam contribuir para ajudar financeiramente essa mídia independente dos trabalhadores, da juventude, das mulheres, dos negros e dos LGBTs. É só entrar no nosso site www.esquerdadiario.com.br, clicar no banner sobre a campanha financeira e contribuir com a gente.
E como dizia Engels, beijinho no ombro para o recalque das antifeministas passar longe. Até a próxima, gente. Curtam e compartilhem.